Casa Comum na Renascença, o encontro e debate semanal Paulo Rangel e Francisco Assis sobre temas europeus, mas também nacionais. Vamos começar pelos temas nacionais. Paulo Rangel, com a vitória de Rui Rio na corrida interna do PSD, depois de duas voltas, parece-lhe, e depois das declarações que ouvimos quer de Rui Rio e também de Luís Montenegro, há agora espaço para o PSD preparar melhor a sua oposição?
Eu acho que sim, quer dizer, vamos cá ver. Eu, sinceramente, eu às vezes há aqui assim uns efeitos de dramatismo que eu não entendo muito bem, e a comunicação social então está muito agitada nesta matéria. Vamos cá ver. Este é um processo de normalidade democrática total. Portanto, havendo um congresso e umas eleições para decidir quem é o presidente do partido, ao fim de 2 anos, como é o prazo normal, pronto, há três candidatos. Agora, esta regra que não existia antes, de ter que haver uma segunda volta, no caso de não haver maioria absoluta à primeira, pronto, isso ficou decidido e, portanto, agora avançamos para a fase seguinte. É natural que este processo, que durou 3, 4 meses, de outubro até aqui, porque obviamente no fundo foi muito marcado pelas eleições legislativas de 6 de outubro, a partir daí abriu-se este processo, que provavelmente noutras circunstâncias começaria um pouco mais tarde, porque é um processo em que o partido naturalmente está dividido e está, digamos, com discussões muito vivas e até com algumas querelas, é natural. A partir do momento em que as coisas estão decididas, naturalmente que eu penso que avançamos para uma fase seguinte. As maiorias dissolvem-se no próprio momento em que se formam, e claro que depois, naturalmente, eu penso que as pessoas vão todas colaborar e cooperar. Isto não quer dizer que não
É o
haja
que
um
Rui
outro.
Rio chama de seriedade e lealdade no seu discurso naquela noite.
Sim, quer dizer, repare, nesse aspecto há um ponto que eu acho que o Rui tem desde o início, e quando digo desde o início, é desde que é líder, portanto, desde 2017. Que eu acho que ele foi sempre, ou desde 2018, mais propriamente, ele foi sempre muito claro que é, para ele, a divergência de opinião não é um problema. O problema é que às vezes as divergências de opinião, penso que é, e é aí que entra a palavra lealdade, são expressas. Às vezes não são divergências de opinião, são mais, digamos, uma questão, digamos, de pessoas, de equipas, de nomes, e, portanto, jogos mais, digamos, de bastidores, mas outro aspecto mais relevante no ponto de vista é que essas diferenças de opiniões devem ser assumidas, digamos, francamente e lealmente. Pronto, isso parecem princípios que qualquer pessoa que está em casa compreende, não é? Portanto, não vejo aí nada especial. O que eu digo é, tudo é normal o que aconteceu até agora. E, portanto, a partir de agora, aquilo que é expectável é que o partido naturalmente tenha reforçado a confiança no seu líder e que ele tenha condições para, no fundo, executar aquele programa que apresentou aos militantes. Portanto, e a partir daí, naturalmente, conduzir a oposição, como maior partido da oposição, de acordo com os princípios que ele próprio definiu, e que estarão também na sua moção, portanto, agora no Congresso.
Francisco Assis, do lado do PSD, por outro lado, Rui Rio, no fundo, relegitima-se e está mais forte, pergunto-lhe, como opositor do governo atual?
Na medida em que acabou de ganhar uma eleição, sai claramente relegitimado e isso confere-lhe uma força maior. Eu concordo com aquilo que o Paulo Rangel disse. O que se passou no PSD foi absolutamente normal. Um grande partido democrático que travou onde se travou uma disputa pela liderança interna, como é próprio dos partidos democráticos, surgiram três candidatos. Essa regra da segunda volta até me parece uma boa regra, porque obriga de facto uma maioria absoluta no final. Foi de resto uma eleição bastante disputada. Eu quero aqui salientar que o Luís Montenegro teve uma votação muito expressiva. Aliás, acho caricatas as considerações que apontam para a morte política de Luís Montenegro pela circunstância de ter perdido esta eleição. Como é que um homem que tem menos de 50 anos de idade, que deu provas de ser um lutador político, um homem corajoso, porque travou esta disputa em circunstâncias que ele anteveria difíceis e que se revelaram difíceis, na medida até em que perdeu a disputa, como é que se pode dizer de alguém que está politicamente morto? Isto revela também a inanidade de alguma análise política que
Em
estes membros
alguns
fazem.
casos, nesses perfis, acabam por regressar à liça do ponto de vista político. E é isso que provavelmente se espera de Montenegro, mais tarde ou mais
Não é
cedo.
isso, quer dizer, eu acho é que declarar que eu não estou a dizer que Montenegro vai reaparecer amanhã ou que vai fazer oposição ao Rio, até porque acho que, do ponto de vista de quem está de fora, acho que não o deve fazer. Mas o que acho é que é uma das coisas mais ridículas que eu vi foi essa, foi declarar a morte política de alguém que porque perdeu uma eleição com 47% sem 47% dos votos. Quanto a Rui Rio, é evidente que ele está legitimado. E nesse sentido, tenho agora condições para conduzir uma oposição firme à atual maioria, e essa é a função dele. E ele tem uma opção clara, que é construir uma alternativa a partir do centro. E eu, que me situo de fora, como é sabido, considero que essa é a melhor opção. Sempre achei que essa era a opção mais inteligente. Porque havia no PSD duas vias, digamos assim, não é, nem é que elas se materializassem depois na disputa em concreto, mas há duas correntes de opinião, uma corrente de opinião, que terem sido se de dentro do PSD ou de fora do PSD, querendo influenciar o PSD, que entende que deveria haver uma certa radicalização do PSD à direita e que o PSD deveria adotar um discurso mais liberal e mais conservador e, a partir daí, estabelecer uma fratura mais nítida em relação à atual maioria governamental. E havia uma outra linha, que é a linha do Rui Rio, que será também a linha de Paulo Rangel e de outras personalidades do PSD, que é a linha de considerar que é a partir do centro político que o PSD deve depois procurar federar todo o espaço de centro, centro-direita, porventura até, em alguns momentos, algum centro-esquerda e depois toda a direita, de forma a construir essa alternativa ao atual governo. E essa parece-me ser a linha mais inteligente do ponto de vista estratégico. E, portanto, vamos ver agora, terá naturalmente que unir o partido, federar todos esses setores do centro e centro-direita em Portugal e apresentar uma linha política alternativa em relação ao governo.
Permita-me só uma questão adicional a Paulo Rangel, só para fechar o tema, naturalmente, digamos, esse é o seu partido e eu gostava só de ouvir uma forma muito breve. Paulo Rangel, as autárquicas é um desafio que se coloca, um grande desafio que se coloca para Rui Rio em 2021. Sim.
Diga.
Não, a minha questão era, o Rui Rio, por exemplo, nas listas para a Assembleia da República, surpreendeu com os candidatos cabeças de lista, que, por exemplo, no Porto ou Lisboa. Podemos esperar também escolhas surpreendentes e, eventualmente, até bastante fora do quadro partidário estrito para as principais candidaturas das principais autarquias?
Olha, eu não sei, portanto, eu acho, quer dizer, na sua pergunta, a primeira parte, eu acho que é a parte crítica. Portanto, este mandato é um mandato de 2 anos, 2020 a 2022. Em 2021 vai haver 2 atos eleitorais importantes. Um é o presidencial, que eu julgo que está, enfim, resolvido para o PSD.
Com o apoio a Marcelo Rebelo de Sousa.
Com o apoio a Marcelo Rebelo de Sousa, pronto, e que será um apoio sempre feito, preservando o espaço do próprio Marcelo Rebelo de Sousa, que, diga-se de passagem, por acaso, também é um espaço muito ao centro na forma como ele se apresenta e muito social, e, portanto, só para as tais vozes que querem puxar o PSD para a direita e para uma direita mais radical e para uma radicalização da vida política um pouco à espanhola, eu penso que vão por um mau caminho.
E quanto às autárquicas?
Que Marcelo Rebelo de Sousa, em que eles se reveem muito, em que essas pessoas se reveem muito, tem justamente a visão contrária. Depois, tem as autárquicas, e realmente aí tem razão. Eu acho que esse será o desafio, porque o outro é mais fácil, esse será o desafio decisivo, em que tem que haver, no fundo, digamos, o PSD tem que mostrar alguns resultados e o líder terá de mostrar. Eu penso, sinceramente, que até porque foi um autarca durante muitos anos e foi aí que, no fundo, se forjou como uma figura política nacional com grande relevância, Rui Rio vai aqui, naturalmente, apostar muito. Agora, ele tem alguma capacidade de surpresa e portanto, admito que venha a surpreender. Não há dúvida que isso não foi sublinhado por muita gente, mas não há dúvida que ele trouxe novos quadros políticos para o Parlamento, pessoas com muito valor e todas bastante jovens, portanto, aliás, eu penso que ele atua muito mais entre, tem uma, se quiser, uma capacidade de captação num eleitorado mais sénior e num eleitorado mais júnior, e talvez menos num eleitorado, digamos, de meia-idade, não é? Portanto, é curioso isso, mesmo no PSD se nota muito isso. E, portanto, eu admito que ele vai querer surpreender e ele vai ter de surpreender porque vai ter que ter resultados.
E abrir o partido à sociedade, desse ponto de vista?
Sim, quer dizer, isso é um desafio que eu acho que todos os partidos têm, quer dizer, hoje em dia, porque estão muito fechados sobre eles próprios e, portanto, há aí um desafio. Isso é uma coisa que ele vai ter de fazer. Enfim, eu penso que ele tentou fazer isso já nas listas de deputados com essas escolhas. que sim, se revelaram depois até bastante polémicas de alguma maneira dentro do partido também. Agora, é evidente que ele tem de abrir o partido à sociedade e tem de trazer novos quadros, não é? Portanto, esse sinal tem de ser um sinal que tem de ser dado. Mas atenção, isto não é um problema do Partido Social Democrata, é um problema dos partidos e, curiosamente, até dos partidos, não apenas em Portugal, mas em geral. Portanto, os partidos políticos mais convencionais e mais tradicionais estão neste momento num certo enquistamento e, portanto, precisam realmente de encontrar estratégias para se abrirem à sociedade.
Fazendo a transição dos temas nacionais para os europeus e internacionais, Francisco Assis começa agora por si em relação ao Orçamento de Estado, com Bruxelas a sinalizar risco de incumprimento em relação a questões estruturais no plano orçamental português. O governo português diz que sempre cumpriu as metas estabelecidas pela Comissão Europeia, mas a verdade é que Bruxelas mantém este alerta, que aliás o faz pela segunda vez. Como é que lê estas reservas de Bruxelas?
Bom, Bruxelas tem mantido sistematicamente este discurso, que é, aliás, compreensível, mas há que reconhecer que o governo português, ao longo dos vários anos, neste período em que Mário Centeno tem sido Ministro das Finanças, o governo português tem cumprido escrupulosamente com tudo o que se tem proposto fazer. Há aqui um risco que se coloca, sobretudo, ao nível da evolução da despesa pública, de uma certa rigidificação da despesa pública que está a aumentar e que pode pôr em causa objetivos a médio prazo. É um assunto sério, é um assunto que evidentemente não pode ser assim tratado como se não existisse ou fosse suscetível de uma resolução imediata. A favor do Governo e de Mário Centeno em particular, está contudo a circunstância de que, na verdade, depois, pelos métodos que são conhecidos, ele tem conseguido tornear estas dificuldades e garantir o cumprimento daquilo que se propõe com Bruxelas. É óbvio que há aqui uma questão de fundo, que é esta. Nós, com o ritmo de crescimento económico que continuamos a ter, que é um ritmo de crescimento económico medíocre, apesar de estarmos um bocadinho acima da média europeia, pela razão que já sabemos, porque as grandes potências europeias estão com um ritmo de crescimento anormalmente baixo, apesar disso, o nosso ritmo de crescimento económico é muito baixo, com uma despesa pública muito rígida e muito significativa e que continua a crescer. E num contexto de grande pressão para aumentar o investimento público em determinados setores, nós vamos ter nos próximos anos de muita dificuldade nos vários exercícios orçamentais e provavelmente este tipo de avisos de Bruxelas vão se repetir até nos próximos anos. Está aqui uma questão estrutural, creio que o Governo tem consciência dela, que o Ministro das Finanças em particular tem consciência dela, há um diálogo permanente com Bruxelas e espero francamente que este assunto seja...
Mas não está a passar à margem do debate interno, Francisco Assis?
Passa um pouco à margem do debate interno. Do meu ponto de vista, as questões... Eu creio que o problema justamente do debate orçamental é que nós não estamos... Isso também por dificuldades da própria oposição em colocar isso no centro da discussão do debate orçamental. Nós estamos a passar muito à margem das questões de fundo que se colocam do ponto de vista económico e do ponto de vista orçamental ao país. Fazemos uma discussão muito pela superfície, muito baseada em propaganda e não temos tido essa capacidade de fazer uma discussão séria e profunda sobre as grandes questões que se colocam ao país, porque a verdade é que a questão é muito simples, é que se temos uma perspectiva de crescimento económico muito medíocre, como aquela que infelizmente temos para os próximos anos. Se temos compromissos com Bruxelas, e que são compromissos que temos claramente que assumir, até porque eles não são só compromissos com Bruxelas, mas são compromissos que também derivam da dimensão da nossa dívida pública, que nos obrigam a uma certa contração no plano da política orçamental. E depois temos necessidade de promover investimentos públicos em determinados setores, nós teríamos que estar neste momento a discutir com muito rigor algumas reformas de que o país precisa e infelizmente não estamos a discutir nada disso.
Gostava de ouvir também Paulo Rangel, sublinhando aqui dois, talvez algumas curiosidades ou não tanto. Primeiro é Paolo Gentiloni, o Comissário de Economia, que é um italiano, curiosamente, digamos, a ser a porta-voz desta posição da Comissão Europeia, mas depois também o Eurogrupo, que é presidido por Mário Centeno, também a sublinhar a avaliação da Comissão em relação ao desvio significativo, na expressão de Bruxelas e do Eurogrupo, em relação ao padrão de ajustamento necessário para os objetivos de médio e longo prazo.
Repare, eu sinceramente julgo que isto, enfim, em Portugal passa um pouco despercebido, mas é evidente, e eu várias vezes temos chamado a atenção para isso, o PSD, e aliás, curiosamente, Rui Rio, que como se sabe tem digamos, enfim, a sua área preferida é realmente a área das finanças públicas e a área orçamental, enfim, e depois a economia também, mas enfim, no fundo são estes dois, os dois nichos principais, digamos, da sua, que têm a ver com a sua formação. Tem chamado a atenção muito para isso, até aliás nesta discussão orçamental. É que há aqui muito ilusionismo de Mário Centeno e, portanto, há uma concentração no resultado final, que é uma coisa importante, saber se há superávit, reduzir o déficit, etc. Mas não se está a olhar para os efeitos a médio prazo das políticas que estão a ser prosseguidas. E, por exemplo, repare, a questão do Serviço Nacional de Saúde, a despesa com o Serviço Nacional de Saúde, por razões que até são demográficas, vai, e tecnológicas, vai aumentar. A questão da Segurança Social está por resolver. Portanto, questões estruturais que vão pôr e que têm a ver com as rubricas que mais podem pesar no orçamento estão por resolver. Depois, a política de cativações que tem sido seguida constantemente e que, aliás, Rui Rio denunciou, não foi apenas o tal, quanto aos 200 milhões, são os outros 500 milhões que estão desaparecidos, não é? E que, no fundo, são para dar uma folga, e uma gestão orçamental. Elas têm um impacto profundo sobre os sistemas públicos, designadamente sobre o Serviço Nacional de Saúde, que está em verdadeira ruptura, está numa situação de caos. E, portanto, o que eu queria dizer é, quando a Comissão Europeia chama a atenção para estas questões estruturais, ela está a olhar muito mais, não está a olhar para as políticas públicas propriamente, está a olhar para a sustentabilidade das contas públicas, mas eu estou a olhar para as duas dimensões. Para a dimensão, por um lado, sustentabilidade, onde eu acho que é evidente que não existe, nomeadamente na questão da segurança social, não se está a olhar para aquilo que vai ser o problema que vai emergir daqui a 5 ou 10 ou 15 anos. Este é um aspecto. E outro aspecto muito importante é a própria qualidade das políticas públicas, que para mim também é relevante porque está aqui, justamente porque não está a pensar, não está a olhar para o orçamento de um ponto de vista substantivo, sobre o que é que significa cada rubrica, o que é que nós queremos gastar com cada rubrica, o que acontece é que depois isso tem consequências sobre os sistemas públicos que vão ter que ser pagas mais tarde, portanto, de uma forma ou de outra. E, portanto, o que eu diria é que essa gestão de Mário Centeno, do meu ponto de vista, é uma gestão francamente ilusionista. É, talvez a expressão que eu usaria é ilusionista.
Concluiria que seria, está a tornar mais pálida, empalidece a cara de Centeno na arena europeia, sendo alguém que é presidente do Eurogrupo?
Assim, repare, na área europeia as pessoas todas têm esta ideia de que Mário Centeno na Europa, que é um campeão, isto é uma ideia que não tem sentido só em Portugal, com uma máquina de
Bem, não
propaganda
veio de
muito bem
Portugal a
alinhada.
ideia do Cristiano Ronaldo das finanças, não veio propriamente de
Não,
Portugal
vou
essa expressão.
falar, não há em Portugal, nem há em Bruxelas, nem há lado nenhum. Isso quer dizer, isso não há. Vamos cá ver, o que houve a dada altura foi. Em Bruxelas havia o receio de que, estando o PS refém na anterior legislatura do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, que isso pudesse implicar uma má gestão das finanças públicas. Quando se verificou que isso não ia acontecer, porque António Costa pôs as questões europeias fora do acordo da geringonça, o que acontece é que, evidentemente, as pessoas, houve aqui digamos, no fundo, eu diria, alguma manifestação de confiança, no sentido de dizer, sim, senhor, realmente, as políticas que tinham que ser prosseguidas para não deixar de derrapar o déficit estão a ser prosseguidas. E isso é que foi o efeito Centeno, se quiser assim, mas não foi mais que isso. E, portanto, enfim, eu não quero. Isto não é nada pessoal, mas realmente não existe. Pelo contrário, basta ver o que acontece, por exemplo, com algumas reformas muito importantes, como a da capacidade orçamental para a zona euro, onde se entende que tem falhado sistematicamente. E, portanto, não existe essa leitura tão benigna como parece. Não existe, não é? Portanto, sinceramente. Aliás, António Costa teve aquele desacato, não é? Público, também é uma coisa inexplicável e que traz a Portugal danos reputacionais relativamente
Isso
grandes.
foi mesmo aí em Bruxelas.
E foi a propósito deste tema que eu estava a falar, justamente da capacidade orçamental da zona euro. Portanto, enfim, sinceramente, o que eu digo é: os alertas da Comissão têm sentido, vale a pena estar atento a eles e importa olhar para estas questões com um cuidado substantivo. E não apenas a tentar, digamos, manipular os números e ainda que eles sejam verdadeiros, trazê-los só pela rama e pela superficialidade, sem perceber o que é que eles implicam, seja do ponto de vista da sustentabilidade das contas, seja do ponto de vista da qualidade das políticas.
Muito bem, vamos avançar para o comentário de ambos sobre o caso Luanda Leaks, a divulgação de um conjunto de documentos e de versões sobre a construção, no fundo, do império, digamos, de Isabel dos Santos e os impactos que está a ter a diversos níveis. Temos aqui uns minutinhos ainda para falar sobre esta matéria. Agora, Francisco Assis, temos lido muitos artigos dizendo que nada era surpreendente. Afinal de contas, nada é surpreendente porque não se agiu antes.
Sim, na verdade, nada é surpreendente. Eu ontem à noite até fui buscar a uma estante aqui em minha casa um livro tinha lido aqui já há uns anos, curiosamente, do Francisco Lacerda, do Teixeira Lopes e do Jorge Costa, chamado Os Donos Angolanos de Portugal, onde está lá praticamente isto tudo. Tudo agora que se está a tornar público está referenciado de forma exaustiva nesse livro, cuja leitura é, aliás, muito recomendável para, no, nos tempos que correm. Na verdade, nada é surpreendente. Há muito que sabíamos que o regime angolano era um regime assente praticamente numa cleptocracia, que ultrapassa muito a própria família dos Santos. Praticamente toda a burguesia angolana resulta precisamente de práticas dessa natureza. Eles teorizavam isso, curiosamente, eles fundamentavam isso, porque eles falavam num estado inicial do capitalismo, que era preciso o chamado processo de acumulação primitiva, que era um processo básico para depois passar para uma verdadeira sociedade capitalista. É uma sociedade muito traumatizada pelo colonialismo, traumatizada pela guerra civil que sucedeu à independência, traumatizada até pelo facto de eles terem começado por ser uma organização marxista e que depois se confronta com a falência total da União Soviética, portanto tem que se reconverter rapidamente. E a verdade é que se instalou um regime cleptocrático e agora há sinais de que há alguma mudança em Angola. Qual a dimensão dessa mudança ainda estaremos para ver, se estamos perante uma mudança profunda e real, se estamos perante um ajuste de contas, uma luta pelo poder político em Angola, isso é matéria que só o futuro virá dilucidar. Agora, em relação a isto que tem saído a público, nada disto é de facto novidade e ninguém pode dizer que desconhecia o que se passava e qual era o que estava por trás de toda esta fortuna de Isabel dos Santos. Agora, o que é também relevante, e essa discussão também temos que a fazer aqui em Portugal, é que Portugal foi, de facto, o país que foi escolhido por essa elite, ou pseudo-elite angolana, para branquear os seus capitais. E, portanto, isso significou que a economia portuguesa, quer o sistema financeiro, quer algumas das principais empresas cotadas em bolsa, as grande parte da economia portuguesa ficou muito dominada durante muitos anos por estes capitais provenientes de Angola, que nós hoje todos sabemos, já se sabia na altura que tinha uma origem absolutamente ilícita e até imoral. E nesse sentido, há também, creio eu, um debate sério a fazermos aqui em Portugal, coisa que de resto já se iniciou. Nos últimos dias tenho assistido a excelentes debates em algumas televisões sobre este assunto, com a participação de pessoas que conhecem profundamente estas questões e que têm contribuído para elucidar o que se passou e para promover uma reflexão sobre esta situação e as suas implicações, não apenas na economia, mas na própria sociedade portuguesa, porque isto é uma questão que vai muito para além da componente económica e também nos questiona do ponto de vista moral.
Paulo Rangel?
Olha, eu, sinceramente, eu convirjo praticamente em tudo com o Francisco Assis. Quer dizer, em primeiro lugar, não vejo onde está a surpresa. Isto é uma coisa que toda a gente sabia, portanto, não é sequer um segredo, é uma coisa que toda a gente sabia. E isto realmente é uma situação
grave. Porque ninguém agiu, se toda a gente sabia?
Ora bem, era aí que eu queria chegar, percebe? Eu acho que em Portugal há uma grande complacência e por isso é que esta última, diria, afirmação do Francisco Assis é muito relevante, é que isto não é apenas uma questão económica, isto é também uma questão, no fundo, social, no sentido que toda a sociedade portuguesa tem uma grande, eu diria, tem uma grande complacência para com a corrupção, quer dizer, no fundo, as pessoas rasgam as vestes, mas existe, digamos, uma série certa, eu diria, às vezes indolência, uma certa, é tal complacência, penso que é a minha palavra, realmente para, com estes fenómenos. E isto, sinceramente, eu acho que isto é claríssimo, como foi no caso do Banco Espírito Santo, como é no caso Sócrates. Eu ontem fico chocadíssimo com Augusto Santos Silva. Foi ministro, ele era líder parlamentar, ele era ministro de Assuntos Parlamentares, ele estava lá. Ele sabia muito bem, não é? Com certeza, que havia coisas que não estavam bem. E depois vem falar sobre a corrupção em Angola, como se. Quer dizer, isto são coisas absolutamente extraordinárias, pessoas que acompanharam. E em Portugal houve sempre muita complacência. Por mais que as pessoas denunciassem, por mais que. Há muita complacência. Só realmente quando cai a máscara e alguém entra. Depois, até num certo sentido, há uma certa injustiça nisto, porque depois as pessoas caem em desgraça e são os bodes expiatórios de um sistema que. Às vezes, por omissão, em alguns casos até por ação, foi altamente, digamos, complacente, tolerante e às vezes cúmplice deste tipo de
Só
ação.
num enquadramento muito rapidamente, Paulo Rangel, em relação a divulgações de investigações deste género no plano europeu, e estou a lembrar, por exemplo, do LuxLeaks, o que é que mudou na Europa depois da divulgação deste tipo de ações? Ou seja, depois de ser divulgado um conjunto digamos, de fugas e de fraudes eventuais, o que é que mudou claramente, ou ainda há algo ainda que está lentamente a mudar, demasiado
Vamos
lentamente?
cá ver. Eu acho que houve muitas coisas que mudaram na prática e na regulação do sistema financeiro e que mudaram para melhor. Agora, eu continuo, por exemplo, sem compreender. É uma coisa que eu sempre. É uma homenagem que eu sempre prestei e presto à Ana Gomes. Enfim, não, com isto não estou a dizer que subscrevo tudo o que ela diz ou até o modo como às vezes diz. Mas, por exemplo, na questão dos paraísos fiscais, eu acho que nós continuamos sem fazer o esforço que era necessário, porque, quer dizer, os paraísos fiscais, na verdade, não têm, no fundo, nenhuma utilidade, económica que não seja, ou financeira, que não seja a de ocultar negócios que ou são ilícitos ou são imorais e, portanto, não têm outra. A verdade é que não se vê qual é a outra vantagem para a sua existência. Eles existem para quê? E, portanto, aí eu acho que já se fez bastante, isto é, estamos hoje muito melhor do que estávamos, e é em resultado desses escândalos sucessivos e, nomeadamente, dessas revelações que isso aconteceu. Estamos muito melhor do que estávamos há 10 anos, não é? Também a crise financeira teve aí um papel, sem dúvida, não foram apenas os leaks, portanto, a revelação desses documentos, enfim, secretos, não é apenas isso. Ou não conhecidos, porque às vezes o que se passa é eles não eram bem secretos, mas também não eram totalmente desconhecidos, não é? Agora, a verdade é que ainda há muito por fazer, quer dizer, há medidas que eu acho que seriam extremamente higiênicas e teriam um efeito muito positivo, até para resolver problemas de financiamento dos sistemas públicos e até de fiscalidade em particular. Portanto, podiam fazer com que as receitas dos poderes públicos fossem maiores e os cidadãos tivessem que pagar menos, porque havia outros que estavam a pagar aquilo que neste momento lhes permite, de uma forma ou de outra, muitas vezes com o chamado planeamento fiscal agressivo, fugir. Portanto, houve aqui muita evolução, mas estamos longe de chegar àquele que é o resultado que eu acho que devia ser o facto de termos um sistema, sob este ponto de vista, bastante transparente. Repare, isto tem a ver com outras coisas. Eu sou um defensor, infelizmente em Portugal qualquer pessoa que diga isto é quase crucificada, mas da tipificação do crime de enriquecimento
Sim,
ilícito. Não
já
vejo porque é
defendeu
que.
várias vezes essa
Sim, não
posição.
vejo porque é que. Não percebo qual é o problema em uma pessoa explicar qual é a origem do seu património
Francisco
e da sua
Assis,
fortuna.
há passos tímidos na Europa em relação ao tratamento deste tipo de situações?
Sim, eu estou de acordo com o que acabou de ser dito pelo Paulo Rangel. É evidente que foram dados alguns passos, tomou-se consciência da dimensão do problema, mas há aqui muita coisa ainda a fazer. E também me quero aqui associar este elogio a Ana Gomes. Aliás, se há personalidade que sai reforçadíssima no plano político português com o que se está a passar, é Ana Gomes. Ana Gomes denunciou quando outros se calaram. Ana Gomes revelou uma extraordinária coragem física. Ela foi várias vezes a Angola, apesar de ameaçada. É, de facto, uma personalidade política que sai muitíssimo reforçada de todo este processo. Eu creio que ela, nos últimos 2, 3 anos, tem vindo a adquirir em Portugal um prestígio enorme, sai muito, muito reforçada e, de certa maneira, quero aqui dizer que me parece que ela, quer queira ou não queira, se começa a ser vista como por uma parte significativa do país, como uma hipotética candidata à presidência da República.
Sem dúvida, Estou totalmente de acordo com esta análise.
Está a lançar a candidatura de Sena Gomes.
Não, sim, eu acho que neste momento não há no espaço da esquerda democrática melhor candidato a Presidente da República do que Ana Gomes. Ela tem dito que não quer. Acho que não há personalidade em melhores condições do que Ana Gomes para ser candidata à Presidência da República e também acho que era bom que a esquerda democrática tivesse um candidato à Presidência da República. Se ela se candidatar, eu seguramente vou apoiá-la.
Paulo Rangel, Ana Gomes seria uma candidata de valor, digamos assim?
Não, eu sim, quer dizer, repare, a esquerda está aqui numa posição difícil, não é? Já sabemos, porque a reeleição de um presidente foi a regra até agora, sem exceção. No caso de Marcelo Rebelo de Sousa, as taxas de aprovação são muito grandes, mas eu não tenho dúvidas de que a esquerda ter uma personalidade que possa realmente congregar, aliás, várias esquerdas, não apenas o Partido Socialista, realmente Ana Gomes seria uma escolha que me parecia, enfim, sequer que eu diga, já tinha pensado nisso várias vezes, ainda não tinha verbalizado, mas tinha já pensado várias vezes que isso era uma coisa natural e que eu acho que esse movimento se vai reforçar. Deixe-me só dizer uma coisa que é muito importante, é que Ana Gomes não só reforçou em Portugal o seu prestígio, mas também na Europa, eu isto queria dizer,
sim.
Nomeadamente no caso de Malta. Portanto, na denúncia da situação de Malta, que aliás é um governo socialista, não é? Portanto, o que revela que ela também aí não, tinha um critério totalmente, digamos, independente das suas preferências políticas, portanto era um critério imparcial, ela teve aquilo que disse aqui o Francisco Assis a respeito de Angola, teve coragem física, aliás ela recebeu imensas ameaças, de vários poderes, enfim, obscuros que não sabem quais eram, chegou a ter que ter até alguma proteção por causa da forma como denunciou o escândalo do assassinato de uma jornalista em Malta, que estava a investigar justamente crimes de corrupção, ligados, enfim, à governação e não só. E, portanto, era só para dizer que mesmo aqui também no Parlamento Europeu e no panorama europeu, este caso de Malta, que teve agora, enfim, o seu momento alto, não é? Nos meses de, a partir de outubro, enfim, até à substituição agora do Primeiro-Ministro Muscat, o nome dela foi muitas vezes citado como uma das pessoas que mais tinha contribuído para que o tema não caísse no esquecimento e para que se fizesse ou se pudesse repor alguma justiça, coisa que ainda está por ver se vai acontecer ou não, mas na verdade só para dizer que este processo é paralelo com este processo de Angola que agora sai aqui.
Muito obrigado pelo vosso comentário, Paulo Rangel e Francisco Assis, até para a semana.
Até para a semana.